começo, é só o começo, é só o começo. Recordemos, para salvar a pele da derrota eleitoral nas legislativas de 2015, o doutor António Costa, armado em engenheiro político, idealizou-a, construiu-a, sustentou-a, alimentou-a, elogiou-a e, finalmente, odiou-a. É. O doutor António Costa diz frustrado, mas isso não é verdade. O doutor António Costa hoje sente-se aliviado. E o país? E o país? E os portugueses? O país está pior. E os portugueses estão, sobretudo, sobressaltados. O país, os portugueses, estão mais endividados. Estamos a regredir face aos nossos parceiros da União Europeia e o caminho acelerado para esse lugar infecto que é a cauda da Europa. E os outros países avançam. Nós recuamos. Estamos a recuperar economicamente a crise pandémica, é certo, mas mais lentamente do que os outros. Os serviços públicos não funcionam e não respondem à necessidade dos portugueses. Saúde, educação, justiça. O governo diz que nunca gastou tanto. Diz ele. Teoricamente é verdade. Mas depois o governo não é capaz de executar os orçamentos que antes aprovou e fez aprovar. Os orçamentos converteram-se num faz de conta. Os impostos atingem níveis insustentáveis. E as desigualdades sociais? As desigualdades sociais são a nossa chaga mais viva. Uma chaga que nos devia envergonhar a todos. As empresas. As empresas são maltratadas, as entidades patronais são vexadas na praça pública. A geringonça pode não gostar das empresas e nem dos empresários, mas é lá que nasce o emprego. O salário que põe o pão na mesa dos portugueses e o financiamento do nosso sistema social, nomeadamente das pensões. O país faz má figura na competitividade, que é baixa e nos rebaixa. Falando em competitividade, vem muito a propósito referir a situação desastrosa da implantação da rede de telecomunicações móveis 5G. Portugal está abúlico, não tem outra palavra, abúlico, na instalação desta tecnologia. Uma tecnologia de futuro, essencial para as telecomunicações avançadas. Fundamental para Portugal e para os portugueses ganharem o futuro. A implantação e difusão da tecnologia 5G faz as empresas mais modernas e mais competitivas, os serviços públicos mais eficazes e a vida cotidiana mais cómoda e mais próxima do cidadão. Os outros países avançam, implantam, alargam e difundem a sua rede de telecomunicações 5G, conscientes que assim se ganha o sucesso e o bem-estar do futuro. Nós nem começamos, parados, paradinhos. Na semana passada, o Primeiro-Ministro, recordam-se, atirava as responsabilidades desta abolia para a ANACOM, entidade reguladora do setor. É sabido que o Governo Socialista detesta entidades reguladoras independentes, mesmo quando as enxameia com amigos, familiares, camaradas e ex-camaradas. A culpa era então do regulador. Não, a culpa é sua, Sr. Primeiro-Ministro. Duplamente sua. Sua porque, pela lei, o Sr. Primeiro-Ministro pode propor a destituição deste Conselho de Administração que tanto prejuízo traz aos portugueses. Sua porque foi o senhor que escolheu, propôs e fez aprovar e nomeou o Presidente da ANACOM, o Dr. Cadete de Matos, seu amigo do peito. Fale com o seu amigo cadete. Diga-lhe que tem que sair desta abolia, deste estado de farniente. Dar corda aos sapatos. Implementar a rede de telecomunicações fundamental para Portugal. Chame-o já. Hoje mesmo. Se possível, ao seu gabinete e ponha fim a esta vergonha, Sr. Primeiro-Ministro. Claro que há um problema. Claro que há um problema. Enquanto o leilão do 5G se arrasta sem fim à vista e o futuro dos portugueses fica comprometido, o doutor cadete, o amigo cadete, bronzeia-se, dança e diverte-se nas Caraíbas, em Curaçao. tudo num dolce far niente e nós todos a pagar, pois claro. Ai, os amigos, sempre os amigos do Dr. António Costa a agarrarem-se ao Estado como se fosse deles, retraçando e distribuindo cargos, vantagens, benefícios entre amigos, familiares, camaradas e ex-camaradas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, era certo e sabido desde a primeira hora que a geringonça trazia no ventre o pântano. O pântano económico traduzido, por exemplo, no retrocesso da competitividade. O pântano social, já visível nas ruas, onde as greves se multiplicam e infernizam a vida do cidadão comum. O pântano dos valores, pois claro, quando qualquer amigo de pacotilha prevalece sobre os melhores. E o pântano político, que fica à vista sob a forma de cadáver que hoje vamos enterrar. Sempre o Partido Socialista, sempre que o Partido Socialista governa, Portugal acaba enterrado num pântano. É um pântano que nos deixa de pantanas. Foi assim com António Guterres, com José Sócrates e agora com António Costa. Que estranha coincidência. Os três socialistas. Os três a governarem durante 6 anos. Os três a saírem de primeiro-ministro no meio do segundo mandato. Os três a deixarem para trás um pântano. Aqui chegados, fica uma dúvida e uma certeza. E termino. A dúvida é sobre a dimensão e a especificidade do pântano que o país vai, pela terceira vez, herdar do governo do Partido Socialista. E a certeza para amanhã, e olhando para as lições do passado, é que o Partido Social Democrata cá estará disponível, como sempre, para reerguer Portugal e dar esperança aos portugueses. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PS e do Sr. Deputado João Paulo Correia. Por favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. No final deste debate ainda havia uma réstia de esperança que o deputado Adão Silva do PSD trouxesse uma ideia, uma proposta para o país, uma alternativa a este orçamento, mas zero. Aliás, esta também é uma boa hora, uma boa altura para lembrar o que foi o discurso do PSD há um ano. É uma boa hora, é uma boa altura para lembrar aquilo que foi o discurso do PSD.
Peço-lhes a todos para, durante mais um minuto e meio antes das declarações finais, poderem manter a calma que todos tivemos durante estes 2 dias. Muito obrigado. Continuo, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta é uma boa hora e uma boa altura para recordar que o PSD apostou no falhanço total do Orçamento de Estado para 2021, quando o Dr. Rui Rio foi ali profetizar um orçamento retificativo que não se concretizou, quando foi profetizar o fracasso do Serviço Nacional de Saúde, que não era capaz de responder à pandemia e falhou. Quando profetizou que a subida do salário mínimo nacional iria aumentar o desemprego e falhou, e quando foi profetizar que o Orçamento de Estado para 2021 não iria aumentar o investimento público e falhou, porque o investimento público tem aumentado, como aumentou acima das previsões do Governo. Esse PSD falhou ao país e falhou nas suas previsões, porque foi exatamente o Orçamento de Estado para 2021, Dr. Rui Rio, que conseguiu mobilizar as medidas para proteger o emprego, para proteger os rendimentos, para apoiar as empresas, para que Portugal retomasse a trajetória de recuperação económica, e por isso é que a nossa economia é das que mais cresce nesta altura na Europa, e por isso é que a população ativa portuguesa é de número superior àquela que tínhamos antes da pandemia. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, estamos a minutos da votação do Orçamento de Estado. Este Orçamento de Estado é um orçamento de esquerda, com avanços significativos nas áreas que uniram sempre o Bloco de Esquerda, o PCP, o PEV e o Partido Socialista. Áreas como a valorização salarial, o alívio fiscal para as classes médias e para os rendimentos mais baixos, o maior aumento do abono de família de sempre, o maior aumento do serviço do salário mínimo nacional. Áreas que sempre nos uniram. Mas a reprovação do Orçamento de Estado significará que todas estas medidas, todos estes avanços, cairão e não avançarão. Isso é uma péssima notícia para as famílias, uma péssima notícia para as empresas, uma péssima notícia para a economia e, sobretudo, uma péssima notícia para o país. Obrigado.
Obrigado, senhoras e senhores deputados. Chegámos ao fim deste ponto de debate na generalidade do Orçamento de Estado para 2022. Portanto, vamos passar à última fase, que é o encerramento do debate na generalidade do Orçamento para 2022. E a primeira palavra é do Sr. Deputado João Catarino de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Por favor. Não percebi o que é que ele estava a dizer, era que eu não estava a ouvir.
Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Chega ao fim este debate do Orçamento de Estado na Generalidade, um orçamento que daqui a poucas horas será chumbado, abrindo caminho a novas eleições. A Iniciativa Liberal quer dirigir esta sua intervenção àqueles portugueses que possam encarar este momento com apreensão. E a esses portugueses queremos dizer, com confiança e com clareza, que não devem recear o facto de irem ter uma oportunidade de decidir o caminho político que querem seguir de agora em diante. A bem do país tem que ser dito, é possível um caminho melhor. A esses portugueses queremos dizer que chegamos aqui porque a geringonça se esgotou nas suas próprias contradições. E esta, Sr. Primeiro-Ministro, não é só uma frustração sua, é mesmo uma derrota sua. Achou que em 2015 podia governar eternamente com a extrema-esquerda sem que esta viesse a exigir, mais tarde ou mais cedo, o inaceitável. Chegámos aqui também porque, mesmo com os parceiros da extrema-esquerda a quem fazia juras de amor, o Governo do PS incumpriu aquilo que prometia. E chegámos aqui porque o Governo do PS apresentou um mau orçamento, o mais à esquerda de sempre, e logo aceitou torná-lo ainda pior. E nem aceitando torná-lo ainda pior, um péssimo orçamento, ainda mais à esquerda, conseguiu fazê-lo passar. E já assistimos ao espetáculo deprimente do passa-culpas entre os desavindos da geringonça, tentando sacudir a responsabilidade pelo Estado a que chegamos. Os portugueses não se deixam enganar por esta manobra de desresponsabilização. É a esquerda, toda ela, que é responsável por esta situação. E a esses tais portugueses queremos dizer que as eleições que terão lugar são também uma oportunidade de penalizar quem assim se comporta e será uma oportunidade de escolher um novo rumo para o país e escolhê-lo já. Portugal não pode continuar estagnado e sem crescer. Não pode estar refém de comunistas, bloquistas ou outros extremistas. Não pode continuar a alimentar este modelo socialista de dependência do Estado. Portugal não pode obrigar os seus melhores jovens a emigrar em busca de uma vida. Portugal tem de mudar de rumo, tem de mudar de chip, tem de mudar de app. Portugal tem que desinstalar o socialismo e instalar mais liberalismo. Porque mais que um upgrade, é uma verdadeira transformação aquilo que a Iniciativa Liberal representa. Para construir um país em que o poder saia do Estado e seja devolvido às pessoas, para que estas sejam cada vez mais livres de decidir o que querem fazer com a sua vida, com o seu tempo, com o seu dinheiro, seja no trabalho, na política ou na vida privada, para que os seus anseios dependam apenas da sua vontade, do seu esforço e do seu mérito. É essa a escolha que a Iniciativa Liberal representa, é essa a escolha que os portugueses terão livremente de fazer, sabendo que têm na Iniciativa Liberal a chave da solução, a chave para desinstalar o socialismo, a chave para que os portugueses tenham mais liberdade e mais oportunidades, a chave para um futuro mais liberal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Por favor.